Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Temos quórum deliberativo. Podemos dar, portanto, início à nossa reunião de hoje. É a última reunião ordinária antes do início das audições relativas ao processo orçamental. Ainda vamos ter uma reunião na segunda-feira para a aprovação do parecer sobre o orçamento, a proposta de lei 109, mas, portanto, tirando essa, esta é, de facto, a última antes das audições, que se iniciam, como sabem, amanhã com a audição do Sr. Ministro das Finanças. Ponto número 1, aprovação da ata 115, uma ata emergencial. Já não é, é verdade. Obrigado por me recordar. Vetustez, senhor deputado. Portanto, foi distribuído aos senhores deputados. Pergunto sobre a mesma alguém que é usado a palavra. Não sendo o caso, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. O ponto 2, apreciação e votação do regulamento da comissão. Ele foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Ele corresponde à atualização com o novo regimento. Portanto, nada de particularmente relevante, digo eu. Mas dou a palavra a quem a solicitar e o Sr. Deputado Carneiro pede a palavra. Faça favor.
Sim. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, sem prejuízo de eventualmente depois fazer alguma discussão sobre isso, pedíamos que isto fosse discutido numa reunião posterior.
Certo. Portanto, vamos avançar para o processo orçamental com o nosso velho regimento e depois ajustaremos em função de alguma discrepância que seja notada no processo. Ponto número 3. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitando pedido de estudo autal com avaliação do impacto orçamental plurianual da contagem de tempo perdido para os professores, bem como para todas as restantes carreiras da função pública. Eu não recordo se chegou a ser apresentado e adiado.
Não.
Não chegou a ser apresentado. Pronto, ok. Então, senhora deputada do Carneiro, faço favor, a palavra é sua.
Sim, muito obrigado. Portanto, eu acho que o requerimento é simples. Aquilo que nós queremos saber é quanto é que custa a recuperação deste tempo, quer para os professores, quer para o resto das carreiras da administração pública, da função pública. Portanto, não é inédito a apresentação deste tipo de requerimentos. Nós já o fizemos no passado, desta forma, portanto, requerendo via comissão, para depois ser remetido à UTAU. A UTAU tem a capacidade técnica para o fazer e a independência também para o fazer, e tem uma interação com o Governo na obtenção de informação útil ao apuramento destes valores, que estamos em crer poderão contribuir em muito para o enriquecimento do debate de todas estas discussões, porque muitas das vezes o próprio Parlamento tem falta desta informação e não podemos andar a elaborar com dados que depois são contraditados e nós não temos forma de contra-argumentar. E, portanto, é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado o requerimento. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, pede a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, iremos acompanhar este requerimento e reconhecemos a sua importância. Reconhecemos-a de tal maneira que nos interrogamos porque é que, em função das propostas de alteração que o PSD apresentará para este orçamento, não o pede ao abrigo das possibilidades de pedir este tipo de quantificação ou tal em sede de orçamento, porque permitiria-se ter uma resposta bastante mais rápida do que vai ter com este requerimento formulado desta maneira. Como digo, acompanhamos isto de qualquer maneira, mas achamos tão importante que, se for mais depressa a resposta, melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Nós acompanharemos o requerimento. Acreditamos que ter políticas públicas e decisões de política pública baseadas em mais informação e em melhor informação é sempre positivo para podermos ter um debate político com base em informação que seja credível e rigorosa e, portanto, votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Carneiro, pela palavra. Aliás, sim, foi interpelado.
Sim, obrigado. Não esta observação do Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo. Portanto, nós, da nossa parte, o objetivo é termos esta informação o mais depressa possível, com o apuramento técnico e o rigor necessário. Se a UTAU, da forma como está, protelar a sua análise, porque tem as questões orçamentais, se existir esse condicionamento da parte ou tal, do nosso lado nós não nos importamos de que isto seja apresentado ao abrigo daquilo que está previsto na lei de enquadramento orçamental para que seja obtido mais rapidamente. Mas eu acho que isso poderia eventualmente ser equacionado num diálogo com o tal, fazendo ver qual é a urgência disto. Acho que era mais útil, uma vez que isto também é um pedido que aproveita a todos. Portanto, não é um pedido que tem a ver especificamente com a nossa proposta, porque até vai para lá disso, fala da função pública toda. Portanto, eu acho que esse diálogo, se concordassem, poderia ser feito com o tal e, em função da resposta que obtivéssemos, então, ajuizarmos sobre qual é o enquadramento.
Certíssimo, senhores deputados. Bom, a questão do 75 da LEL é feita em função das solicitações à data e em função de propostas concretas do orçamento. Com a certeza que entre o momento da formulação dessas solicitações e a resposta me deiam meia dúzia de dias, e nessa meia dúzia de dias esse trabalho terá prioridade sobre qualquer outro. Portanto, mas solicitado, essa questão só se coloca se não estiver concluída até então, portanto...
Permite, o problema é que a plataforma para a inserção de propostas só abre no dia 2, não é? E, ou seja, vamos estar a perder aqui alguns dias e, portanto...
Se estiver concluído até lá, há benefícios. Se não, depois o trabalho orçamental preclude tudo o demais. Mas, portanto, estão os grupos parlamentares que pronunciaram-se sobre... Vamos pôr então à votação o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSC. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, discussão e votação do relatório do projeto de lei 833, 15ª Legislatura de Primação Legislativa, do PSC, que altera o decreto-lei 20B-2023, 22 de março, que cria apoios extraordinários de apoio às famílias para pagamento da renda e da prestação de contrato de crédito, cujo relator é a senhora deputada Jamila Madeira. Cumprimento e quem de imediato passa a palavra. Faça.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bem, estamos perante uma iniciativa que visa criar apoios extraordinários de apoio às famílias para pagamento de renda e de prestação de contratos de crédito, conforme o Sr. Presidente referiu. Esta iniciativa, tendo tramitado dentro do quadro do regimento da Assembleia, tem de qualquer forma quase a sua matéria cumprida no âmbito do programa Mais Habitação. Uma das suas propostas em concreto foi aprovada no quadro do Decreto-Lei 20 de 2023, no sentido de terminar a impenhorabilidade dos apoios extraordinários nele previstos, e, portanto, aquilo que aqui podemos dizer é que muita da sua matéria já está consagrada. De qualquer forma, aquilo que nos apraz dizer é que, sem prejuízo de uma análise em sede de especialidade ou de redação final, a iniciativa não suscita, nem de acordo com a nota técnica, nem de acordo com o regimento, questões que se justifiquem em termos de legislação. E, portanto, aquilo que podemos dizer é que cumpriu sua agenda política, mas que a sua essência está muito substantivamente já consagrada naquela que foi o decreto do Mais Habitação, a lei do Mais Habitação. E, portanto, estamos em condições de votar aqui na comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto sobre o relatório que acaba de apresentar. A palavra ao Sr. Deputado Carneiro, por favor.
Sim, apenas para agradecer a elaboração do parecer, e nós iremos acompanhar. Portanto, 10 minutos na terceira ronda, se necessário, e 1 minuto na segunda ronda. Portanto, no total, a fazer mais ou menos uns 20. No total, não é fazer 30. Não é? Aí está a fazer 30, certo?
Eu só fiz as contas ou...
30, mais ou menos. Não é? Portanto, não foi isso que foi aprovado. Está mal.
Então, qual é que está mal? Necessário, 1 minuto a cada grupo parlamentar.
Portanto, a segunda ronda tem 3 minutos. Pode-se tirar 1 minuto.
A cada grupo parlamentar?
Sim, e no caso dos partidos mais pequenos não se mexia, não é? Certo. E nos partidos mais pequenos não se mexia. Certo. E na terceira ronda tirava-se o total de 10 minutos. O total de 10 minutos. Portanto, isso está mal. Mas eu vou suscitar a questão. Eu vou suscitar a questão.
O Cabrito? Ouça, mas... Em ata terá outra formulação, mas tiraremos o máximo que pudermos.
Senhor Presidente, era um pouco nesse sentido que eu ia intervir, sugerindo que, parece-me razoável e mais do que sensato, de qualquer... Também acredito que não será nos dias em que foram planeadas duas audições, na tarde ou de manhã, que serão as audições tradicionalmente mais pesadas e, portanto, veremos. De qualquer modo, como medida cautelar, parece-me bem, e o que sugiro é que se verifique então se a súmula tem esse erro e, portanto, que adequemos à regra que tiver sido estabelecida no local próprio, que foi a Comissão Permanente.
Queria só acrescentar que nessa conferência de líderes onde participei, de facto, corroboro aqui a visão do deputado Carneiro, que, apesar dos esforços de alguns deputados da COF presentes nessa conferência de líderes, não conseguimos reduzir mais que isso, mas que os serviços deram uma informação interessante, é que das 19 audições de especialidade do ano passado, 13 tiveram mais de 40 perguntas na 13. Portanto, não há... E essas que ocorrem em dose dupla numa tarde ou numa manhã vão certamente... E uma das coisas que eu também tive a oportunidade de dizer, e repito aqui, porque nos diz respeito a todos, é que para isto ter a mínima utilidade, a capacidade do Presidente da Comissão, quem esteja a fazer esse papel em cada altura, de fazer cumprir tempos, que podem ser de 1 minuto e 32 ou 1 minuto e 18, é absolutamente crucial, senão nem os 10 minutos poupam absolutamente nada. E vamos ter sessões longas, quase de uma hora e meia, em que é um regime mais ou menos de chicote, que não sei se é grande contributo para o esclarecimento dos próprios. Hã? Mas é horrível. Não sei se vocês têm noção do que é interromper as pessoas 30 vezes numa hora e meia a dizer que acabou o tempo, mas acabou mesmo. E não há maneira de desligar os microfones que na casa... Isso era um bom sistema. Hã? A pessoa que estiver ao lado é um capataz de...
Portanto, mas agora, esta questão...
Para dizer que, independentemente do que a Conferência de Líderes acorde, eu acho que nós devemos ter todos noção que estamos a preparar-nos para uma quinzena absolutamente louca. Hã? Não chegas lá. Não chegas lá e o cérebro fica de tal maneira que nem gozas das férias. Especialmente o Sr. Presidente, com quem eu... Não só simpatizo, mas empatizo.
Espero que depois o voto de pesar. Mas agora, só uma coisa. Esta ideia dos 20 minutos era 10 mais 10 ou era 20?
Não. A redução da segunda ronda é sempre
ser assim. Sim, essa dá
uma. Mas quantos quando se ronda, que é aquela onde obviamente dá para cortar bem, houve resistência a passar por 10 minutos.
Portanto, estes 20 minutos que corte é o 20 minutos com as perguntas e as respostas. Dá 10 cada. Pois, mas não é isso que está aqui escrito. Tudo bem, ok. Sim, ok. Pronto, apuraremos isto e, portanto, veremos. Bom, nós apuraremos, é fácil apurar a vontade do legislador, porque todos os que estiveram na conferência de líderes lá estiveram, e portanto é fácil só a que é que se queriam reportar. Bom, senhoras e senhores deputados, prosseguimos. O ponto número 6, perdão, é a discussão e votação do relatório do projeto de lei do Chega 892, 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que assegura aos mutuários de crédito de habitação a possibilidade de postecipar o pagamento de juros, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Miguel Iglesias, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Faço.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimento todas e todos os presentes. Precisamente este parecer sobre a iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, que pretende editar um regime de postecipação dos juros do crédito à habitação, ou seja, o Decreto-Lei 80-A/2022, de 25 de novembro, e que estabelece medidas destinadas a mitigar os efeitos do incremento dos indexantes de referência de contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente. Eu queria, desde já, também agradecer aos serviços da Comissão a nota técnica, naturalmente muito rigorosa e detalhada relativamente ao enquadramento jurídico, mais precisamente sobre as iniciativas pendentes ou correspondentes com a iniciativa que estamos neste momento a analisar, e precisamente sublinhar nesta sede a publicação do Decreto-Lei 91-2023, 12 de outubro, que estabelece a medida de fixação temporária da prestação de contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente e reforça as medidas e os apoios extraordinários no âmbito dos créditos à habitação e cuja produção de efeitos terá início no dia 2 de novembro, sendo que o referido decreto-lei se aplica a todos os contratos de crédito à habitação com taxa de juros variável contratados até 15 de março de 2023, deste ano um prazo remanescente superior a 5 anos. Não irei detalhar mais, está bastante claro no presente parecer. Este deputado não manifestou a sua opinião pessoal sobre a iniciativa em apreço e pode-se concluir que o projeto de lei em apreço reúne os requisitos necessários para ser discutido e votado no plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. A palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa Vaz.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer o trabalho efetuado pelo deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro a anuência generalizada dos senhores deputados, que sinalizam à mesa concordância com a saudação. E assim sendo, vamos colocar à votação o relatório apresentado. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Agradeço ao Sr. Deputado Miguel Iglesias e felicito pela aprovação do relatório. O ponto número 7 suscita uma reflexão que eu queria partilhar com todos os senhores deputados. Definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de resolução 805, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa do PS, que recomenda ao Governo que defenda, junto das instituições europeias, a criação do sistema de garantia de depósitos como peça-chave de uma união bancária apta a proteger os pequenos e médios depositantes e a consolidar a confiança dos cidadãos no sistema financeiro europeu. O artigo 128 do Regimento, número 6, refere, e foi o que aconteceu, que havendo mais do que um projeto de resolução discutido em plenário, eles são votados na generalidade e o que for aprovado baixa para a especialidade. Ora, tem a haver uma identidade de objeto e, manifestamente, o outro projeto, que aliás era o do Chega, que foi discutido e votado no mesmo dia, era sobre o BES, salvo erro, não tem o mesmo objeto deste. Ou seja, em rigor, deveria, mas isso era o proponente que Norcoff tem que se sujeitar ao que aconteceu, não pode substituir uma votação que não ocorreu por uma que deveria ter ocorrido. Mas não tendo tido o mesmo objeto, o que o regimento diz é que a votação do regimento no plenário era a votação final. Porque não há, de facto, não houve mais do que uma proposta sobre o mesmo objeto que justifique que deixa a comissão para ser, digamos, feita a reflexão ponderada e a obtenção de um texto comum que permita conciliar o que teria sido aprovado. E, portanto, a minha questão é tão simples quanto esta. Vamos ter que dar um prazo para a apresentação de propostas de alteração, que surgirão ou não, e depois vota-se o texto. mas eu deixava este repto aos proponentes doravante aferirem da identidade do objeto e sinalizarem à mesa no plenário que o projeto de resolução, apesar de estar a ser discutido com outros, não tem identidade de objeto ou de ser objeto de uma votação definitiva no plenário. Faço-me entender. Porque, de facto, quer dizer, neste caso, foram discutidos conjuntamente, mas não creio que haja alguém que diga que o objeto seja comum, de modo a influir esta reflexão na generalidade. Portanto, vamos fixar a metodologia, quer dizer, adiante meu, até ao... Quer dizer, há a possibilidade, nós vamos reunir na segunda-feira. Alguém está a pensar, pergunto eu, porque isto já devia ter sido votado, como referi, no plenário, e teria sido votado se não tivesse havido um outro projeto de resolução, cujo objeto era diferente. Portanto, a legitimidade da discussão, isso é indiscutível, mas estou a dizer, incidindo sobre este projeto, não foi discutido mais nenhum. E, portanto, se ninguém objetar, acho que o prazo para apresentação de propostas de alteração até esta sexta-feira e na reunião de segunda-feira... Não me acredito, quer dizer... Não é isso, é que vamos reunir... Nós vamos reunir na segunda-feira, portanto é só... Nós vamos reunir na segunda-feira para aprovar o relatório, o parecer sobre o orçamento e, portanto, podemos pôr este ponto à ordem de trabalhos e, assim sendo, formalmente até sexta prazo da apresentação, mas... Chamava a atenção, era só disto, quer dizer, tem que ser os próprios proponentes a filtrar. Está
na aceitação da conexão,
mas é o que estou a dizer, portanto, aceitaram e, portanto, o proponente é que devia sinalizar, então, neste caso em concreto, creio que seria fácil os autores dos dois projetos reconhecerem que o objeto não é o mesmo e, portanto, a votação era a final. Pronto, então... Prazo de propostas de alteração até sexta, isto será incluído na ordem de trabalhos de segunda-feira. Os outros assuntos já não tenho, na exata medida em que já falámos sobre eles genericamente no orçamento, portanto, amanhã às 15h teremos o Sr. Ministro das Finanças, portanto, repito, a grelha ao 104. Na sexta-feira de manhã, a Sra. Ministra do... Segunda-feira, Srs. Deputados, peço desculpa. Srs. Deputados, segunda-feira de manhã temos reunião. Final da manhã, quer dizer, nós, a única coisa que vamos ter é o texto final do livro, do projeto de resolução, a redação final, que já tínhamos aprovado, mas veio a redação final e, portanto... Teremos a votação deste projeto de resolução, também não demorado mais que 10 segundos, e a votação do parecer do orçamento. Pergunta que horas é que...
Da minha parte, eu venho no domingo à noite, portanto não tenho problemas com isso, sendo de fora, não é? Mas eventualmente quem vem de fora, em função dos transportes que tenha, sugira uma hora, não sei.
E o relator é o senhor deputado? Então a nossa reunião ficará aprazada 11h30, segunda-feira.